A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência, o nosso entrevistado é Rosildo Brito, professor do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. A Rosildo irá falar sobre a significação das charges na imprensa. Rosildo, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Eu agradeço o convite e da mesma maneira também.
Pois é, Rosildo. Primeiro que você é professor lá na Universidade Federal de Campina Grande, né? Em Campina Grande. E é um dos primeiros cursos, né, de Educomunicação, a USP no Brasil hoje, né, me parece que tem a USP aqui, que tem a licenciatura em Educomunicação e que pensou em todo um projeto de Educomunicação para, enquanto curso. E logo no mesmo período tem o bacharel em Educomunicação lá em Campina Grande. Né? Como é que funciona o bacharel em Educomunicação lá?
É, na verdade, nós começamos aí também da mesma maneira que a USP aqui, né, de maneira pioneira, o primeiro bacharelado em comunicação social, com habilitação em educomunicação. Então, é um curso inovador, né, e, de certa maneira, usado também. Nós trabalhamos com a perspectiva educomunicativa, que traz principalmente... no seu bojo, a questão da comunicação enquanto um instrumento de transformação, de emancipação do sujeito. Então, trabalho muito com a vertente da crítica, da mídia. Né?
Porque é como ensinar pedagogicamente o indivíduo a ler os meios de comunicação. Né?
Isso. Não só a ler, como a se apropriar desses instrumentos midiáticos e ele mesmo, né, ser sujeito comunicante, que é o que ainda falta muito nessa nossa sociedade.
Porque vocês escolheram lá o bacharelado, enquanto que a Universidade de São Paulo, aqui, o Departamento de Comunicações e Artes, escolheu a licenciatura, que faz uma interseção na a licenciatura com a questão da escola. Né? Vocês lá trabalham o bacharelado e é uma área da comunicação social, né, que vocês colocaram. Né?
Isso.
Uma habilitação. Né?
Isso. Nós trabalhamos com as 7 áreas de intervenção, né, da educomunicação, que inclusive o professor Ismar de Oliveira, ele trabalha muito bem com isso. Né? Mas para além da pedagogia da comunicação, que digamos ser a mais forte, né, enquanto área da licenciatura, nós vamos dar um pouco mais de ênfase a outras áreas, como, por exemplo, a própria educação para a comunicação, né? Trabalhando a comunicação dentro de várias perspectivas, mas de maneira pragmática, dentro dos meios de comunicação formais e não formais, do espaço da educação formal e não formal também.
E qual que tem sido o impacto disso, principalmente ali, pegando a Paraíba, o restante da região Nordeste? Vocês já têm esse tipo de avaliação?
Não, Alex, nós não chegamos ainda a fazer essa avaliação. É só a olho no mesmo que a gente tem observado. De início é o fato de que, por ser uma proposta político-pedagógica nova e muito realmente, né, ousada, as transformações, ou, por que não dizer, a receptividade, ainda está longe do que a gente ainda espera. Né? Por exemplo, o alunado, em sua grande maioria, que ingressa no curso, ele ainda procura aquela grade curricular mais tradicional, a formação em comunicação social voltada para os meios tradicionais de comunicação, né, dentro daquela perspectiva mais tradicionalista.
Porque é um mercado que já está mais consolidado. Né?
Exatamente, é. Há um certo temor muito grande ainda nesse sentido aí, né? De que maneira eles vão ser aceitos, né, dentro do mercado de trabalho, fora desse eixo tradicional que nós acabamos de falar. Mas dentro dessa perspectiva aí, nós já temos alguns resultados bem interessantes, que é o ingresso, o aproveitamento de boa parte dos alunos em outros setores específicos, como, por exemplo, o terceiro setor. Né? Nós já temos alunos trabalhando em ONGs, em OSCIPs, realizando, desenvolvendo projetos de educomunicação na qualidade principal do que define o educomunicador, que é um gestor, né, de processos comunicacionais, como, vou voltar a dizer mais uma vez, o professor Ismael de Oliveira conceitua.
Na sua pesquisa atual, você começa, já vem trabalhando com a questão de charge, né? Há um certo tempo, foi o seu tema de mestrado, né? Que a sua pesquisa é Opinião no Riso, uma análise de intertextualidade na significação de charges na imprensa paraibana. E atualmente, no seu doutorado, né? Que é um doutorado interinstitucional, né? Você ainda continua trabalhando a questão da charge, né? Mas antes da gente falar sobre charge, vamos ouvir um pouco de música da sua escolha musical?
Pode ser.
O que você nos sugere?
Eu sugiro, primeiro aqui da lista, Cruel.
Ah, Cruel, que é uma composição do Sérgio Sampaio, interpretação do Luiz Melodia.
Nosso grande Luiz Melodia.
Então a gente ouve e depois você explica o porquê.
Tudo bem.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Rosildo Brito. Ele é professor do curso de Educomunicação da Universidade Federal de Campina Grande. Está nos falando sobre a significação das charges na imprensa. Pois é, Rosildo, você escolheu aí Cruel, né, que é uma composição do Sérgio Sampaio, interpretada pelo Luiz Melodia. E o porquê dessa escolha?
Bom, primeiro porque Luiz Melodia é um dos meus cantores, intérpretes prediletos, gosto muito de ouvi-lo sempre. Um choque muito grande, inclusive, né, a perda dele no ano passado. E, em particular, Cruel, porque realmente eu acho que é uma música que, infelizmente, sempre está atual. É uma crítica a esse sistema mais que cruel que nós estamos agora novamente vendo de maneira mais explícita, né? Toda a crueldade desse sistema político social que aí está.
E que vai se expandindo, né, para as relações interpessoais também.
Exato.
Né? Os comentários das pessoas, né, na internet, tudo, né? Realmente, nós, enquanto seres humanos, estamos exercitando bem a crueldade, né? As pequenas crueldades do dia a dia, né?
Estamos. E, infelizmente, essa crueldade ela atinge principalmente as classes menos favorecidas, né, amigo? Como, inclusive, a música também deixa vir à tona.
As populações mais vulneráveis.
Mais, né, vulneráveis.
E você está trabalhando atualmente em pesquisa, né? E que você já vem, desde o seu mestrado, fazendo isso, que é trabalhar a significação das charges na imprensa. Em primeiro lugar, a charge, quando você está falando charge, você está falando especificamente o quê?
Bom, primeiramente falar que assim, eu sempre trabalho desde a especialização, na verdade, com a relação entre humor gráfico, né, a política e a mídia, algo que sempre me instigou muito. E nesse sentido, assim, a charge ela se destaca porque das ilustrações satírico-humorísticas em uso na imprensa é a que mais tem se destacado por ser a modalidade que melhor dialoga com a realidade social e política que aí está, né? De maneira breve, a gente poderia dizer que a charge é aquele desenho satírico-humorístico que traz sempre uma crítica a um acontecimento, a um fato, geralmente de natureza política.
Porque a charge não é necessariamente quadrinho, né? O quadrinho é um outro
quadrinho
tipo de...
Não, quadrinho é outro gênero do humor gráfico.
Porque a charge geralmente é uma única figura, né?
Isso.
E ela expressa, tem um nível de expressão que as pessoas imediatamente identificam, né?
Isso. É, e de maneira mais particular também, ela vai se diferenciar com os quadrinhos, porque é um ambiente muito vasto, né? Um universo muito vasto do humor gráfico. Nós temos a charge, nós temos o cartoon, nós temos os quadrinhos e, dentre outras modalidades.
Então, o cartoon, ele seria o quê?
O cartoon já é uma outra modalidade, é um outro gênero específico do humor gráfico, que se assemelha muito mais com a charge do que os quadrinhos, mas que vai se diferenciar de maneira geral por ser atemporal. Então, a charge ela é sempre temporal. O cartoon não.
É algo que aconteceu há pouquíssimo
recente tempo
e que é colocado ali. A charge, necessariamente, ela tem que ser sempre política?
Não necessariamente. A boa parte dos estudiosos vão classificar em duas naturezas, a charge social e a charge política. Mas a grande maioria está inclusa nessa segunda categoria, que é a charge política.
Por exemplo, nós estávamos falando até sobre a questão da crueldade e muitas vezes o uso da comunicação para isso aí. Nem sempre a charge é um discurso crítico, né? Ela pode também ser um discurso meio cruel, reforçar estereótipos. Ela pode ser ou não é da natureza dela?
Sim e não, né? Não deveria ser. A natureza dela é realmente um desenho crítico. Ela nasce, inclusive, dentro da caricatura, né? Com manifestação da caricatura, inclusive, mais veemente, e natureza crítica. Mas isso perpassa também a produção chargística, ela perpassa necessariamente a visão do humorista gráfico, né? E mais do que isso, enquanto uma modalidade que ela é absorvida, ela é apropriada pelos meios de comunicação de massa, ou seja, empresas, então, muitas vezes... por que não dizer quase sempre, esses humoristas gráficos eles vão estar a serviço da empresa no processo de criação da charge. Então, pode acontecer e por vezes acontece isso que você fala aí, infelizmente.
Porque o seu trabalho, você dá mais ênfase, né, aos jornais paraibanos, né?
Isso.
Mas quem você considera o maior chargista no Brasil ou o que foi?
Ah, o Enfio, né? O Enfio é um... multi, inclusive, né, profissional, porque dentro do humor gráfico ele desempenha assim, um trabalho brilhante, que inclusive inspirou várias e várias outras gerações, mas como um chargista e quadrinista, ele se destaca veementemente.
Porque ele tinha a Graúna, né?
Isso.
A Graúna entrava mais como os quadrinhos,
e dentro,
né,
disso, com personagem fixo de histórias e quadrinhos, né? O Caruso, né? Os irmãos Caruso.
Os irmãos Caruso, que ainda tem até a experiência deles durante o Roda Viva,
isso,
né?
Eles vão isso, o fazendo... Paulo, né? Caruso, fazendo aquelas charges ali brilhantemente. Então, são esses que têm é, a maior projeção e que também trago sempre uma grande admiração, o Jaguar, né? Enfim, são muitos.
E são desenhos muito simples, muito de linhas muito diretas, né? Muito simples.
É, dos desenhos que tem um traçado mais simples, né? Entretanto, que traz uma grande complexidade por meio desses traços, né? Que você sintetizar determinados acontecimentos, realidades, mais do que acontecimentos socioeconômicos e políticas, através de poucos traços ali, é algo brilhante, né? É um dos aspectos que me fascina, né? Na charge, que me faz estudar essa modalidade.
Vamos ouvir mais uma música?
Pode ser.
Qual agora?
A gente pode ir de Arrombou a Mídia.
Arrombou a Mídia, que é uma composição do Henrique Bach, né? E da Rita Lee.
Rita Lee.
Interpretado pela Rita Lee. Rita Lee.
Isso.
Pesquisar.
Ai, 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 meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular brasileira? Todos falam sério, todos eles levam a sério, mas esse sério
empregadas, distribuindo beijos, arranjando namoradas, até o Chico Anísio já bateu pra tu bater, pois faturar em música é mais fácil que em TV. Selim Campelo quase foi parar na rua, pois esperavam dela mais que um banho de lua, e o Mano Caetano tá pra lá do Teran, de olho
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.